Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui voltando em mais um domingão com o nosso programa, trazendo sempre informação para vocês, aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade, sempre apresentando um artista nosso convidado que a gente, nessas nossas andanças aí, vai conhecendo, vai tendo contato e vai trazendo esse trabalho bacana para vocês conhecerem, não é? Lembrando que o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando pelo mundão afora aí, pelo jornal .usp.br/rádio. Qualquer lugar desse Brasilzão que você tiver aí, é só conectar na internet e ouvir a programação e também os Sons do Brasil. O Sons do Brasil que tem apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Vamos já dar as boas-vindas à nossa artista convidada de hoje aqui, trazendo um trabalho muito bacana. Já tem um tempo de estrada aí, a gente vai conhecer essa história. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Luana Schmidt.
Boa tarde a todos vocês. Muito prazer estar aqui participando desse programa e contar um pouco da minha história, um pouco da estrada que a gente tem caminhado aí.
Que não é fácil,
que
né?
Que não é fácil.
É complicado. Mas vamos lá, Luana, começando esse papo legal com a gente aqui. Conta pra gente, então, em rápidas palavras aí, como que a Luana Schmidt começou nessa caminhada?
Então, eu comecei em 1997, na cidade de Cananéia, né, com a banda Ágape, onde eu fiquei 3 anos e depois resolvi seguir carreira solo, onde estou até hoje. Sempre cantando músicas conhecidas, covers, né? E música própria. Desde que eu comecei, sempre coloquei música própria no meu repertório. Componho desde os 9 anos de idade. E busco trabalhar a questão da MPB e do pop rock.
Você é natural de Cananéia?
É, na realidade, eu tô registrado em Cananéia, mas eu sou de São Paulo.
É mesmo?
Sou de São Paulo, fui pra lá e voltei pra cá. Tô aqui em São Paulo há 11 anos.
Nasceu aqui e fugiu pra lá.
É, isso aí.
Legal. E esse início seu lá, como você falou, compõe desde os 9 anos. E com essa banda Ágape que você começou, também tinha um trabalho próprio com a banda ou era mais uma banda de cover mesmo?
Então, na realidade, essa banda era uma banda misturada, com música própria e música autoral. Na realidade, a carreira sempre foi minha. A frente da banda sempre fui eu. Como eu resolvi mudar de cidade, então por isso que houve o fim da banda Ágape. Hoje, dos 3 que me acompanhavam, 2 continuam na música também. É, só que em cidades diferentes. Um tá em Praia Grande, outro tá no Paraná e o outro tá em São Paulo, mas segue a parte de marketing, né?
Desistiu.
Ele não desistiu, né? É que os caminhos foram se cruzando de maneira diferente. Eu acredito que tenha sido mais isso.
Tomou outro rumo, né?
Tomou outro rumo.
E com a Ágape você não chegou a gravar nenhum CD?
Com o Ágape a gente chegou a fazer 2 músicas. Que eu, particularmente, hoje não sei nem aonde a gente encontra essas músicas. Porque faz muito, muito tempo. Já tem bastante tempo, então eu não sei. A gente já gravamos em MD na época.
MD.
É, já.
Na década de 90 o MD era uma tecnologia de ponta, né?
Exatamente. Quando a gente gravou, na realidade foi mais pra divulgar. A gente participava de festival. Então por isso que a gente fez essas 2 músicas pra gravar, mas eram músicas minhas também. Cheguei a fazer parte de um coral, onde também ganhei com uma música minha. E a gente foi indo. O último trabalho que a gente fez foi em Peruíbe, numa rádio ITV, que era TV Vale das Artes. Ainda me lembro o nome. E aí, dali, cada um seguiu. Eles eram homens e ainda, entre aspas, crianças, adolescentes, né? A gente era tudo adolescente, então era meio complicado essa questão de, vamos morar junto ou vamos morar próximo. Não tinha como. Então, aí, cada um acabou seguindo rumos diferentes, né?
Legal. Vamos fazer o seguinte. Pra galera começar a conhecer esse trabalho seu, vou mandar uma ao vivo aqui já?
Enquanto eu te amei.
Enquanto te amei, com Luana Schmidt ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho pra continuar o papo.
Estou aqui, não vivo assim. Nós precisamos nos ver. Um dia desse sim. Não quero te ver, só quero dizer o quanto eu te amei. Mas agora já deu. Fica aqui. Você não me merece. aqui. Não vivo sem. Nós precisamos nos ver um dia desse sim. Não quero te ver, só quero dizer o quanto eu te amei. Mas agora já deu, já deu. Fica aí, você não me merece, nem eu a você. É o que eu precisava dizer. Fica aí, se eu não me merece, nem eu a você. É o que eu precisava dizer.
Voltando então, depois de Enquanto Eu Te Amei, com Luana Schmidt ao vivo aqui. Luana, você citou nesse início de papo nosso aqui a questão de festivais. Participou de bastante festivais?
Então, isso que é muito engraçado. Eu fiz muito festival quando a gente começou. Quando a gente separou do Ágape, a gente, assim, sempre procurei outras coisas. Apesar de ter festivais, fica muito distante de onde eu tô. Os festivais que tinha antigamente era tudo muito próximo. Então, tava em Cananéia, tinha em Registro, tinha em Jacupiranga, lugares próximos, Iguape. Então, a gente ia porque era perto. Hoje, tem festivais, mas é muito longe. Então, o desgaste de tudo, né? Porque tem a questão financeira, que a gente, infelizmente, não pode deixar de lado. E todo um suporte, né? Pra você ir pra um festival, é legal levar uma banda. Então, uma banda também não sai gratuitamente. Então, você acaba pensando. Até quando eu gravei esse último disco, eu tive a oportunidade, não vou revelar o nome da rádio, mas eu tive uma oportunidade de estar colocando na rádio. O custo era muito alto. E aí, você começa a pensar, poxa, vou fazer 10 shows gratuitos com a banda. Fica meio complicado. Quando você tem uma banda, é mais fácil. Quando é tudo músico freelance, é mais complicado. Aí, você acaba pesando, ah, o que compensa eu fazer, o que eu vou fazer hoje, o que eu não vou fazer. Mas eu fico feliz porque esse último disco eu devo ter aí na rua mais ou menos umas 5, 6 mil cópias.
Que maravilha.
Hoje vendido dia, de boca em boca.
Hoje em dia, se você for analisar questão de um CD físico principalmente, é um número expressivo.
Ah, sim.
Né? Partindo, como eu chamo, do lado de cá do muro, né? Do lado independente da coisa, né?
Quando eu gravei, eu tive até a oportunidade de deixar em lojas de discos famosas, né? Tem CNPJ, os códigos de barra, tudo. A gente tentou fazer algo realmente profissional pra jogar na mídia mesmo. Só que eu peguei tudo dos lugares que eu deixei e a gente saiu vendendo. Eu acho que quando a pessoa vê um trabalho ali e escuta aquele trabalho, eu acho que é mais fácil de vender do que algo novo, olhar algo novo. Nossa, quem será? Nunca ouvi falar, né? E assistindo um show é bem mais tranquilo pra você vender.
É, na verdade eu trabalhei durante 11 anos prestando serviço para uma grande rede de livrarias, onde os pocket shows na época aconteciam muito. E quando eu entrei lá, eles faziam um pocket show só das majors. E eu peguei e fui forçando, de uma maneira bem sucinta, a entrada dos independentes lá, porque foi exatamente isso que eu falei. Tem nomes que, se você bota o CD para vender, independente de quem seja, o cara vai lá e compra. Na época, hoje em dia, o CD já não é tão comercial assim. Mas, aquela pessoa que não tem, de repente, uma exposição tão grande na mídia, para que você conheça o trabalho dela, ela é melhor do que você veja ela tocando. Então nós começamos a levar muito pocket show de artista independente para lá, onde você tinha uma gama grande de vendas exatamente por isso, né? O pessoal via o trabalho, via a qualidade. E voltando no tópico festival que a gente iniciou agora, hoje em dia, como você falou, continua rolando festival e tem grandes festivais acontecendo em vários lugares. Alguns deles, caso de Ribeirão Preto, que eu fui jurado inclusive lá, eles tinham uma banda suporte pro artista lá. Alguns deles criam dessa forma. Mas para vocês como músicos, é um canal legal de divulgação também, um festival?
Olha, eu acho que o canal bacana de divulgação hoje é, infelizmente, a internet. Eu acho que as plataformas digitais, eu acho que abriu um novo leque diferente daquele que a gente conhecia antes. Fica difícil você vender um disco. Hoje o pessoal tá muito no pendrive. Ah, mas você tem pendrive, né? O pessoal fica nessa questão. E hoje é questão do Bluetooth. O Bluetooth, vai, eu liguei um MP3zinho ali, já... Então tá tudo muito tecnológico. Não tá mais aquela coisa antiga. Então, às vezes, hoje, já vendi muito disco, como eu falei, mas hoje acaba tendo essa questão. Ah, mas você tem MP3? Ah, não, não tem. Ah, mas eu não tenho CD. Meu carro não toca não mais.
Mas nem os notebooks estão vindo com
CD. Exatamente. Então tá mudando, né? Eu acho que a tecnologia tá mudando bastante. Acho que agora pros músicos tem que começar a repensar como fazer. Como trazer a galera. Porque mesmo as plataformas digitais, ah, é legal. Só que é aquele pessoal que te conhece que vai ouvir. É difícil uma pessoa que nunca te ouviu e, ah, deixa eu ver quem é essa pessoa. É muito difícil.
Você pega as plataformas hoje em dia, a gente já tem um outro programa, a gente já discutiu isso, a questão dos algoritmos.
Exato.
Que, na verdade, é uma forma do pessoal direcionar para aquilo que é interessante para eles. Ou seja, as gravadoras hoje em dia não têm mais aquele domínio do mercado de CD, de música, porque não é mais uma coisa comercial. Então, eles estão dando uma forma de ali também ter um meio que controle do negócio, direcionar para aquilo que é interessante para eles, né?
Um último dos artistas que eu conheci foi até bacana o que ele trouxe, né, na mídia. Ele acha que tentar fazer uns shows gratuitos, ele acha que é um canal de porte. Mas pelo lado, sem ser do cover, só do autoral. Os Sarais também vão abrindo espaço. Aí vai muito da questão do músico. Se o músico vive da música, se o músico tem um trabalho e aquilo ali é um hobby. Depende muito disso, né?
De como o artista tá encarando.
De como o artista tá encarando. Porque hoje viver de música é muito difícil. É. Que nem eu. Ah, eu não vivo de música, eu sobrevivo de música. Então eu tenho um estúdio que eu abri, não pra mim, mas pros músicos terem uma oportunidade de fazer gravações, de ter uma coisa por um custo mais baixo e ter algo de qualidade. Dou aula, então eu sobrevivo disso. A noite é mais como se fosse um complemento. E mais a vontade de mostrar as músicas próprias do que fazer cover. Mas hoje é difícil você chegar e, ah, eu vou fazer um show só com músicas minhas. Fica aquela questão meio individualista mesmo. As pessoas não gostam muito, eu acredito. Mas se você jogar num show de 2 horas, você jogar 3 músicas suas, 3, 4, eu acho que é legal. As pessoas perguntam, ah, você tem música própria? Quando você não toca nada, só o cover. Porque as pessoas também, eu sempre acho que buscam coisas novas. Então isso é legal também.
Bacana, eu vou pedir licença pra você, vou pitaquear no programa. Nós temos um verbo aqui que é o pitaquear. Então nós vamos pitaquear agora, estamos trazendo um trabalho super bacana aí que nós conhecemos de uma cantora sul-mato-grossense chamada Dami Paz. E ela tem uma característica, ela tem a ascendência dela indígena. E ela, todo o trabalho dela, ela canta sempre em 3 línguas. Inclusive essa música que nós estamos trazendo aqui, ela canta em português, em espanhol e em guarani. Então nós estamos trazendo uma música aqui chamada Nitroglicerina Pura. Muito bem trabalhado, muito bem feito. E a gente vai mostrar pra galera conhecer, tá bom? Vamos lá, Nitroglicerina Pura com Dami Paz. A gente volta no segundo bloco.
Nitroglicerina pura, 101% ventania. Tu beso hacer calor, queima, arrepia, gota de sudor se hace vapor. Me daría, volvería a darte el beso que me daría, pero no te acostumbres, yo soy un río apuntando pupe, música por allá de ya pasape. Pero no te acostumbres, yo soy un río apuntando el pupé. deixa pura rei.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Cansada das mesmas atitudes, essa cidade não para, nem meu pensamento em você. Vento sopra pra outra direção, a chuva lava minha alma e o sol aquece o meu coração. Me diga, ficaremos longe nessa estrada distante, esperando a nossa paz. Cansada das mesmas atitudes, essa cidade não para, nem meu pensamento em você. Vento sopra pra outra direção, a chuva lava minha alma e o sol aquece o meu coração. dedicar. Quanto tempo mais ficaremos longe nessa estrada distante, esperando a nossa paz?
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Atitude com Luana Schmidt. Fala pra gente dessa Atitude.
É, esse CD Atitude veio com uma série de outras coisas, porém essa música teve muito a ver com Ana Carolina. Eu queria fazer um disco que tivesse a pegada dela, porque o meu trabalho é bem essa característica dela. Pelo menos eu busco essa questão. E eu achei que ficou bem aquilo que eu buscava mesmo, né? A questão da música em si é pras pessoas terem atitude, né? Na época que eu gravei, as pessoas estavam muito perdidas, assim, em relação a tudo, não só a música. Então eu falei, não, precisa ter uma atitude. E eu precisava de uma atitude, né, na minha carreira. Precisava que terminasse aquela questão da menina, adolescente, que começou a cantar, e virasse uma mulher, que tivesse uma presença, não só da voz, como de letras também. Então, essa música Atitude, ela traz isso.
Bem por aí. A Ana Carolina é uma influência bastante grande no seu trabalho.
No meu trabalho, sim.
E deixa eu te falar, você falou do CD Atitude, e esse é o segundo CD da sua carreira.
Isso.
Antes você teve um outro.
Antes eu tive o CD Tudo Bem, que também são 10 músicas próprias, e foi mais uma realização pessoal. Fiz o registro das músicas, tudo. Foi uma coisa mais pessoal, gravei num estúdio mais simples, mas tá mixado, não foi masterizado esse disco. Então, foi por uma realização, um começo de carreira, um ter alguma coisa pra mostrar.
Você tinha que fazer alguma coisa, tinha que registrar, né?
Tinha que registrar e tinha que gravar alguma coisa, né? Porque meu trabalho, até antes desse disco, tava muito aquela coisa de a cover, colocava uma música ou outra minha, mas aquela questão muito do cover. Então, eu quis tirar essa questão do cover e trazer, não, gente, Luana Schmidt tá aqui, esse é meu trabalho, eu quero que vocês escutem, digam a opinião de vocês. Então, o ano passado, como o pessoal me pediu muito, depois de ter vendido, juntando os dois discos, eu acredito que tenha mais de 10 mil cópias na rua. E a gente resolveu, depois de muito pessoal pedir, ai, coloca os dois, coloca os dois. A gente criou ano passado um disco chamado Retro, que vem os dois discos juntos. Isso. Que também tem sido bem bacana, assim, a gente já vendeu bastante dele. E agora eu tô tentando gravar um terceiro disco, que ainda tá bem complicado por conta das ideias. Vou gravar no meu estúdio, que é o Estúdio Schmidt Produções, com a parceria do Ivan, que é quem faz as gravações pra gente lá. Só que ainda tá as músicas a escolher, não sei se vou manter a pegada desse disco, mas também será de música própria.
Primeiro, o Tudo Bem saiu em 2007.
Isso.
Com Atitude em 2012. 5 anos. É o tempo, mais ou menos, aí que o artista independente consegue buscar fôlego pra poder produzir.
Eu acho bacana ter essa diferença de espaço. Todo mundo pergunta, mas por que tanto tempo? Você tem várias músicas, por que você não sai gravando? Eu acho que você tem que estar preparado pra gravar isso. Eu, por exemplo, esse último disco, eu tenho o Bruno Balan, que fez toda a parte de bateria e percussão desse disco, e a gente resolveu na hora. Meu, gravou, olha, você tá escutando isso? Falta uma cuíca. A gente chamou um cuíqueiro de escola de samba pra fazer. Então, você tem uma ideia, eu montei minha banda, baixo, batera, né, guitarra e eu no violão. Essa era a primeira ideia da formação. Chegou no estúdio, mudou tudo. Aí, não, porque tem que ter teclado, vamos chamar o cuiqueiro. E aí vira uma verdadeira bagunça, porque você pensa numa coisa e chega lá é outra. Chega lá, parece que falta coisas. Então, por isso que eu falo que não dá pra simplesmente vou gravar um disco, né?
Você falou que tá trabalhando um álbum novo agora aí, quer dizer, pelo menos tem intenção, já começou a mexer isso com isso?
Eu já comecei a escolher as músicas, praticamente está toda escolhida. Aí eu vou passar primeiro pelo processo de registro. Vai que dá certo. Então, eu tinha uma previsão esse mês começar a gravar, mas eu resolvi esperar mais um pouco. Resolvi dar mais uma olhada geral, se é isso mesmo.
E você vai fazer um CD físico ou vai trabalhar mais a plataforma digital, mais essa...
Eu já venho trabalhando, né, algumas plataformas com esses dois discos. Eu pretendo pretendo seguir essa questão das plataformas digitais.
Mas vai ter uma parte física também,
vai
ou não?
Vai ter uma parte física também. Okay. Mas de uma forma bem... Posso te dizer que 40%. Que a ideia é divulgar e entrar nessa questão do que tá rolando mesmo. Legal. Atualmente.
Vamos mandar mais uma ao vivo?
Pode ser... Quero Você.
Essa é de qual álbum?
Do segundo álbum também.
Maravilha. Vamos lá, então. Quero Você com Luana Schmidt ao vivo aqui no Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco para continuar o papo que tá gostoso. Vamos embora.
Por mais que eu pense em tentar te esquecer, já faz tanto tempo, mas vai passar. As horas não passam, meu pensamento voa encontra o seu. É só mais um momento que vai passar. E foram tantas eu pensei em não estar mais com você. Aí veio o meu pensamento, meu coração vai doer. Pra que brigar como se eu já sei o que vai acontecer? Oh, quero você. Já faz tanto tempo, mas vai passar. As horas não passam, meu pensamento voa encontra o seu. É só mais um momento que vai passar. E foram tantas eu pensei em não estar mais com você. Aí veio o meu pensamento, meu coração vai doer. Eu já sei o que vai acontecer. Boa, quero você.
Voltando então depois de Quero Você com Luana Schmidt. Luana, a gente tava falando da questão de plataforma digital, CD físico, essa coisa toda. Hoje em dia, a grande sacada da galera é trabalhar o single a single. É você produzir uma música, preparar, deixá-la prontinha e jogar pra rede. Que até, de certa forma, a gente acha bacana porque é uma forma de você já ir fazendo com que o público se familiarize com o seu trabalho que tá vindo, né? A hora que você fechar o CD, a galera já tá com muitas músicas aí na ponta da língua. Você tem intenção de trabalhar dessa forma também?
Essa questão de trabalhar um novo disco, o que que me fez parar um pouco pra ver? Na realidade, eu gravei uma música de Belchior chamada Sujeito de Sorte. Gravei essa música numa pegada meio rock and roll e eu falei, não, eu vou fazer um balada de gato, vou trazer essa música pra mim e gravei. Ela, na realidade, já tá pronta, masterizada, mixada. Eu não coloquei na mídia essa música, porque eu parei. Falei, meu, vou gravar a música dos outros. Porque a gente tem que pensar pelo lado financeiro, né? E o tempo também que você vai perder pra fazer aquele trabalho. Aí eu parei. Eu falei, não, eu não vou gravar a música dos outros. Eu vou gravar de novo mais um álbum com 10 músicas minhas. Só que eu já tenho essa música pronta. Penso em jogar pra galera ter. Ai, nossa, a Luana gravou um negocinho. Deixa eu dar uma ouvidinha. E muda muito essa questão da voz também, né? Essa diferença do primeiro pro segundo CD tem uma diferença grande de voz.
Vai tendo uma evolução, né? É uma adaptação. Diríamos que você vai criando e moldando o seu formato.
Isso, né? Exato. Então eu penso em jogar essa música, como você falou agora, vai surgir alguma coisa nova. Mas não penso em colocar no CD. Entendi. Eu desisti. Eu já tinha uma coisa mais ou menos formada de alguns covers. Iam ser, na realidade, um EP. Ia ser 5 músicas, né? E eu resolvi, falei, não, vamos gravar de novo músicas minhas, porque tem bastante música. E aí a gente grava essas 10. E tem todo um contexto de agenda, né? Agenda dos músicos, porque não é uma coisa que se grava rapidamente, né? É uma coisa que tem que parar. Eu gosto de ficar pelo menos uns 2-3 meses ensaiando com essa galera, deixar o negócio pronto, porque eu penso que estúdio gasta. Então, você tem que chegar lá e mandar ver. Acho que tem que estar pronto o trabalho pra você não ficar perdendo muito tempo na questão ali do estúdio. Esse último disco, eu fiquei 1 ano com o pessoal. Não todo dia, toda semana. Eu digo assim, um ensaio por mês, fez, dois ensaios, algumas ideias. Quando a gente foi gravar, o que eu gravei no Nimbus, né? O pessoal do estúdio, eles falaram, nossa, você é tudo muito rápido. Meu baixista gravou em 8 horas, né? As 10 músicas. Então era uma coisa muito... Já tudo certinho, já. Então a ideia do próximo é exatamente isso.
Inclusive, essa coisa... Antigamente, o pessoal fazia o seguinte, ah, vou gravar um CD. Então o músico entrava no estúdio, ficava enfurnado lá dentro, até o trabalho ficar pronto, até prensar tal. Quando o CD tava na mão, aí ele saía pra estrada pra fazer o show daquele álbum. Hoje em dia, a coisa tá fluindo diferente, exatamente isso. Na verdade, você pega, trabalha, você toca, até faz alguns shows. Quando você entra no estúdio pra gravar, já tá tudo muito pronto, né?
É isso aí.
É, já tá muito trabalhado. É uma
forma... coisa que eu lembrei do Agape, que era uma coisa muito interessante, que eu fiquei, eu acredito que uns 12 pra 13 anos sem mexer nisso. O Atitude, ele me trouxe isso também. A turnê. Eu acho que não só a questão do disco, mas o seu trabalho, ele tem que ter nome. Eu acho que a questão de você trazer uma turnê é muito importante. Desde a questão do Atitude, eu tive a Atitude, depois foram 20 anos de estrada, o ano passado, e esse ano é Tocando em Frente. Então, todo ano, a cada 2 anos, eu tô tentando mudar esse tour, eu tô tentando colocar nome no show. Eu acho que isso é importante para as pessoas...
Você vai marcando por fases ali a carreira,
né? Isso, exato.
Porque, de repente, você fica 5 anos fazendo Atitude e chega um dos caras...
Nossa, de novo.
Não muda.
Né? Não muda. Então...
Mesmo que você pegue e faça uma alteração no roteiro, no set list ali das suas músicas, mas o fato de você o Atitude, show Atitude, a galera vai falar, esse eu já assisti.
Esse daí eu já assisti. Exatamente. Então, o que a gente tinha muito interessante do Agape era isso. A gente ficava, tipo, de 3 a 4 meses com uma turnê e depois a gente mudava. E isso a galera ficava assim.
Era uma forma de você, né? Chamar atenção.
E o Agape, ele trouxe o amadurecimento da questão de estilo musical. O Agape era uma banda de rock. E de repente foram surgindo oportunidades bem diferentes. Em tocar em lugares bons. Só que tinha que tocar MPB, tinha que tocar Elis, Tom Jobim. Os meninos, meu, como isso? Isso aí é difícil de tocar, não vou tocar não. Falei, não, vamos ensaiar e vamos tocar. Porque a gente abre outras portas. E a ideia é a gente sair daqui. Eu acho que da cidade de Cananéia, a gente foi uma das primeiras bandas a sair pra fora. A ter a cara mesmo de pegar a mala e sair. Então, isso foi uma questão do amadurecimento do Agape. Hoje, a minha carreira, ela é MPB e pop rock. Só que se precisar fazer um sertanejo, a gente faz, um samba.
É que, na verdade, eu acho que a música, hoje em dia, com toda essa evolução, toda essa tecnologia, toda essa abertura e tudo isso, tudo junto e misturado, essa globalização na música, eu acho que, na verdade, existe toda essa coisa aí de você hoje... Claro, você tem o foco, meu trabalho é um trabalho MPB, é um trabalho rock, é um trabalho sertanejo, é um trabalho samba, isso, aquilo. Mas a música em si, ela já não tá tão amarrada nisso que você tem que ser radical ao ponto de... Você vê várias bandas de rock tocando o trabalho deles, mas você vê uma pitadinha de música regional no meio.
Isso.
Você vê uma pitadinha de reggae no meio e assim assado, né? Hoje em dia a coisa tá um pouco mais abrangente, acho.
Eu falo muito dessa questão do estilo, porque eu já fui convidada até pra tocar em Barretos, mas precisava ser sertanejo. Então na época eu cantei, sei lá, Evidências, alguma coisa assim, o cara, nossa, mas vamos lá. Gente, não faço sertanejo. Então por isso que eu sempre falo, é bom a gente colocar a questão do estilo, porque é difícil. E às vezes aparece uma oportunidade como essa e você acaba deixando escapar, porque não tem como você simplesmente... Você canta MPB e do nada sua banda virar uma banda sertaneja. Não dá, né? É uma coisa meio fora de foco. Uhum.
Legal. Vamos fazer o seguinte? Quem vai pitaquear no programa agora é você. Tô passando pitaco na sua mão. Me diga o que você tá trazendo pra gente.
Eu tô trazendo o Nicolas do BRs. O Nicolas, ele é um cara muito bacana. O trabalho deles é muito legal. Ficou parado durante um tempo e eles estão voltando agora, né? Gravaram agora um novo trabalho e estão na estrada também.
O que, que a gente vai tocar do BRs? Eles são aqui de São Paulo mesmo?
Eles são aqui de São Paulo mesmo.
Então vamos lá. Aqueles que abdicam dos aplausos com medo das vaias. Vamos nessa, conhecer esse som que a Luana trouxe aqui e a gente volta no terceiro bloco pra gente botar um ponto final nesse papo nosso.
Isso aí.
Aqueles que abdicam dos aplausos com medo das vaias e aos que se masturbam com medo de falhar na hora H. Aqueles que deixam de escrever com medo do erro ortográfico. Aos que abdicam da vida com medo dos riscos que ela lhes impõe. Aqueles que deixam de comer com medo de engordar. E aos que
as mulheres para provar que são mais homens. E aquelas que fazem feitos homens para provar que são mais mulher. Eu sou como vocês, sou como qualquer um, sou como vocês. Eu sou apenas mais um cristão sem querer ser, navegando na cultura do medo, apegado ao fato de viver. Porque sabe que um dia inevitavelmente vai morrer, vai nascer, vai nascer, vai morrer, vai morrer, vai nascer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tudo bem, se você quer assim, tudo bem. Não adianta eu falar com você, você sempre tem a razão. Outra vez vou chorar por um amor que eu perdi. Já não sei mais o que fazer. Quanto mais eu faço, menos tá bom. Assim é melhor. Eu desisto de você e nem sofrer por um tempo. Mas o que fazer? Pelo menos eu tentei. Tudo bem, se você quer assim, tudo bem. Não adianta eu falar com você, você sempre tem a razão. Outra vez vou chorar por um amor que eu perdi. Já não sei mais o que fazer. Quanto mais eu faço, menos tá bom. Assim é melhor. Eu desisto de você. Irei sofrer por um tempo, mas o que fazer? Pelo menos eu tentei. Assim é melhor. Eu desisto de você. Irei sofrer por um tempo, mas o que fazer? Pelo menos eu tentei. Eu tentei.
Voltando agora no terceiro bloco, tivemos Tudo Bem, com Luana Schmidt. Esse já é do primeiro CD, né? É o nome do primeiro CD.
É o nome do primeiro CD.
Fala pra gente da Tudo Bem.
Então, Tudo Bem, na época eu morava em São Vicente e gravei com a banda que era minha banda mesmo na época, né? Então a gente fez uma seleção de músicas legais e
tinha que ser. Não teve nem aquela questão de o contexto vai ser esse. Você pegou aleatoriamente as músicas.
A única coisa diferente nesse disco é que quem fez o CD foi o Flávio Lombardi, um maestro, e era voz e violão. De repente, o Flávio falou, vamos colocar teclado, um baterista, vamos chamar um baixista. Aí já virou um negócio
Virou uma big band.
Eu nunca consegui gravar, na realidade, um CD voz e violão, né? Sempre já, não vamos fazer assim. E o Flávio foi um cara que deu essa primeira... Não, vamos gravar, eu vou gravar com você. Essa primeira parte da sua carreira.
Legal. E nessa sua carreira que você falou, quer dizer, as passagens vão tal, e sempre oportunidades vão surgindo. Você já teve oportunidades de dividir o palco, pelo menos, e participar de shows e grandes nomes aí, não é?
Sim.
Conta pra gente dessa experiência. Então,
é bem engraçado até as experiências que eu tive, porque não tem nada a ver com a minha carreira, né? No sentido de estilo. Eu cantei com o Leci Brandão, é do samba. Beth Carvalho, a gente se conheceu também, tudo do samba. Atualmente, a última apresentação que eu fiz foi com o Sambô. É mais pro samba. Eu queria gravar, tentar alguma coisa com o Djavan, ou Ana Carolina, alguma coisa que fosse nessa pegada. Mas pra mim tudo é válido. De todos, assim, que eu cantei, o que me marcou muito foi Alice Brandão. Alice Brandão é uma pessoa extremamente humilde. Muito, muito, muito. Na época eu lembro que as minhas empresárias, a gente tinha acabado de trocar de celular, de aparelho, com um aparelho um pouco melhor. E elas não sabiam mexer, então elas só conseguiram tirar foto. Elas não conseguiram gravar. Mas ficou marcado essa apresentação. Eu e ela juntas foi uma coisa muito marcante, assim, pra mim.
Eu pergunto pra todo mundo que passa por aqui a visão dela sobre o momento atual da música brasileira. Pra você, como é que tá? Muita gente fala que, nossa, a música brasileira já não é a mesma, acabou.
Então, eu acho que é assim, tem muita gente boa. Muita gente boa e desconhecida. Eu não acredito que a música acabou. Eu acredito que a mídia tá em outro estágio, em outro momento. A mídia, não a música. Ah, todo mundo, poxa, Luana, mas hoje tá diferente. Eu acho que todos os estilos musicais já teve um grande momento. Quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, o samba rock tava dominando. Depois, de repente, o samba rock já veio samba e todo mundo, os grupos de samba estavam feitos. Aí daqui a pouco o funk chegou. Aí daqui a pouco o sertanejo voltou. E a MPB vai voltando. Eu falo por mim. Eu não toco só em São Paulo, eu toco em regiões, interior de São Paulo. E as pessoas sempre pedem, não toque mais MPB. E eu acho engraçado isso, porque tem lugares que eu toco que é extremamente sertanejo. E o pessoal tá querendo voltar à questão da MPB. Então eu não acho que esteja num momento ruim, não. Eu acho que a mídia está de uma maneira diferente. Mas a gente tem muito artista bom que tá no anonimato.
Na verdade, como você falou, tivemos o boom do rock dos anos 80, a Axé Music, Forró Pé de Serra, os pagodes, aquela coisa toda. Mas mesmo nessa época, o espaço na mídia, ele era dividido. Por mais que você destacasse o estilo do momento, outros estilos tocavam. O que está acontecendo hoje é isso, a massificação. Hoje só toca um estilo. Aí que está o complicado do negócio. Né?
Hoje, se você fizer uma análise de show, tem sertanejo que faz 3 shows por dia. É diferente do sertanejo pro samba. O samba é engraçado porque o samba caiu um pouco. O rock caiu, mas eu vejo muito pub. Eu acho que o estilo, por exemplo, do rock, ele tá fechado. Ah, não, tal lugar tem rock. Então quem gosta de rock vai naquele lugar, sabe? Acho que tá fechado nessas questões. Mas na questão de estilo, eu acho que não. Eu acho que eu, pelo menos, não enxergo dessa forma.
É, na verdade, é aquele, por ter um ou outro em evidência, na verdade, o pessoal que não está em evidência no momento acaba se fechando nos seus guetos, ali nos seus nichos, né? Mas continua acontecendo, o samba continua rolando, o rock continua rolando.
Eu sempre falo que a Ivete Sangalo parece uma metamorfose, né? Porque ela anda em tudo. Então eu acho que hoje, se eu fosse ver uma cantora que realmente vai passando pelas passagens, eu acho que a Ivete, acho que tá ali naquele...
Sabe trabalhar
essa questão. Ah, o momento é samba? Então bora, vamos sambar. Ah, o momento é MPB? Então vamos ver o que tá rolando. Ou vamos pegar uma música antiga e dar uma nova roupagem. Por exemplo, Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um grande cantor, onde muitos músicos pegaram as músicas dele e fizeram uma nova roupagem. Você fala, nossa, mas é Roberto mesmo? Eu acho que hoje o que vale muito a pena é você ter uma identidade. Sem isso, eu acho que não dá pra você ir pra frente, porque senão você fica na mesma, né? Acho que a questão da identidade é importante.
A coisa não caminha, né?
É isso aí.
Tá certo. Eu vou pitaquear mais uma vez o nosso segundo pitaco de hoje. Estamos trazendo aqui um trabalho muito bacana da cantora Déa Trancoso, uma música composta pelo João Sobral, que o nome é O Amor é Importante. Muito legal, muito bem interpretado pela Déa. Recebemos isso aí através do nosso e-mail. Com plataforma e conseguimos, nós vamos mostrando tudo isso que está acontecendo do lado de cá. Tem muita coisa boa acontecendo, não tem o espaço devido. Mas a gente vai criando esse espacinho aí. Isso. Vamos lá então, Déa Trancoso, O Amor é Importante, Pitaco dos Sons do Brasil. A gente volta agora sim para a gente botar um ponto final no papo. Depois do Pitaco Sons Brasil, O Amor é Importante com Déa Trancoso, estamos chegando ao final desse programa, o programa número 177 da História Sons Brasil. Estamos escrevendo hoje então o capítulo 177 da nossa história, contando um pouco da história da Luana, que passa a fazer parte da História Sons Brasil agora.
É isso aí, prazer imenso.
Sendo assim, então, eu quero agradecer imensamente, Luana, de você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, gravado esse som ao vivo com a gente, contado um pouco dessa sua trajetória, contando um pouco de projetos futuros que tá para acontecer, tá lá com o estúdio, músicas novas estão aí sendo preparadas para gravar, para um novo trabalho. E então, O Sons do Brasil só tem a agradecer a você por estar junto com a gente aqui.
Eu é que agradeço a oportunidade.
E é o seguinte, para a galera conhecer um pouco mais o trabalho da Luana Schmidt, quiser estar em contato, quiser ver onde vai estar tocando, o estúdio, manda para a gente a nota aí, por favor.
Então, o pessoal pode adicionar o site, né? www.luanaschmidt.com.br.
Lembrando que Schmidt é C-H-I-M-I-T-E. Isso, Schmidt brasileiro.
Schmidt brasileiro. Aí tem o Facebook, a página, que não é o pessoal, né? É Luana Schmidt, também o Schmidt do mesmo jeito. Instagram, Luana Schmidt também.
Maravilha.
E aquele SoundCloud também tem algumas coisas lá pro pessoal dar uma vasculhadinha lá também, Luana Schmidt.
Tá tudo lá, quem quiser saber tudo que tá rolando com a Luana é só acessar esses canais aí que ela passou pra gente, não é isso?
É isso aí.
Legal. Querendo agradecer mais uma vez o piloto da Nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui do Estúdio Arte SP, sempre na parceria, sempre no comando da nave. Você que tá aí, quer entrar em contato com o Sons do Brasil, anota sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Instagram, @sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud. Estão disponibilizados todos os programas que já foram ao ar. Se você quiser conhecer a história Sons do Brasil inteirinha, tá desde o número 1 lá. É só chegar lá e ver quanta gente boa já passou por aqui, deixando o seu registro, a sua parte, para construir a história Sons do Brasil. Sons do Brasil que tem apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. E também o seguinte, você que está em casa, olha, o programa está terminando agora 3 horas da tarde, se prepara, Rua 13 de Maio, 733, lá no Bexiga, Lab Mundo Pensante, projeto Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, hoje com o show da Ana Trea. Ana Trea hoje fazendo o show nessa quarta edição do nosso projeto que está acontecendo lá, o Lab Mundo Pensante, que fica na Rua 13 de Maio, 733, lá no Bexiga, tá ok? Entrada gratuita, é só chegar e curtir junto com a gente vai estar por lá, ok? Luana, a gente tem uma tradição aqui nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém, você fez 4 ao vivo com a gente aqui, a galera já sentiu esse clima com você ao vivo com a gente, e agora a gente quer mostrar para o pessoal uma música sua gravada no estúdio, com a banda, com tudo bonitinho, tudo bacana, tudo produzidinho, legal lá, para que o pessoal sinta o clima desse trabalho seu também. Então eu vou pedir para você indicar uma música sua aí pra gente encerrar o programa.
Música Gelo.
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 De que CD que é esse?
Do último CD.
Ok, do Atitude.
Do Atitude.
Legal, então. Vamos nessa aqui, encerrando o programa com Luana Schmidt hoje, agradecendo a sua audiência, você que está aí ligadinho. Domingo que vem estaremos de volta aqui, no mesmo horário, com muito mais bate-papo, muito mais música, prosa, ideias, som, poesia e tudo mais que os Sons do Brasil sempre lhes proporciona, tá ok? Vamos nessa então, Gelo com Luana Schmidt. Um abraço para vocês e até domingo que vem.
Dormindo, não aguento mais. É sempre a mesma história. Todo dia acordo cedo, esperando um bom motivo pra você se levantar. Você está se achando tal, mas um dia desses gele você, gele você. Chega de ficar dormindo, eu não aguento mais. É sempre a mesma história. Todo dia acordo cedo esperando um bom motivo pra você se levantar. Você está se achando tal, mais um dia desses. Dou um gelo em você. Dou um gelo em você.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.